Boa noite, estamos de volta então aí, glória a Deus, que bom que você está aí, compartilha esse link, né, para que as pessoas ainda possam ser abençoadas, no nome de Jesus. É isso aí, tem esse tema, né, eu venho estudando aí um pouco sobre esse tema, e quero compartilhar com você aí nessa noite, né, eu não vou falar tanto ali sobre aqueles detalhes todos do tabernáculo, mas uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que vai te iluminar bastante, eu creio, no nome de Jesus. Eu fui muito abençoado, né, fui ricamente ilustrado, né, com o que Deus falou no meu coração, né, muita coisa que às vezes eu não sabia nem como dizer, o Senhor me iluminou aqui, e eu quero compartilhar contigo nessa noite, no nome de Jesus. Então, você sabe ali, né, Moisés, lá no Êxodo, Deus chamou Moisés para subir no Monte Sinai, e ali ele orientou Moisés para construir um tabernáculo, né? E houve várias informações ali que Moisés anotou tudo e teve que fazer tudo segundo o modelo que foi dado a ele, né? E aí ele construiu esse tabernáculo. E diz ali no Êxodo 25, no versículo 8, e Deus falando para Moisés, né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. No versículo 9, foi aí? Segundo tudo o que te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus estava falando para Moisés que Deus ia dar a ele a forma, né, todos os móveis, todos os detalhes da forma como Deus iria dar para Moisés, era da forma exata que Moisés tinha que construir, tinha que fazer, da mesma forma como Deus iria e ia começar a mostrar para ele tinha que fazer, sem mais e nem menos. Exatamente do jeito, o mesmo material, todo o material que ele estava dando, né, ou começou a dar ali para Moisés, era da forma como ele tinha que fazer. E esse tabernáculo, ele tinha que ser? Aleluia. Vamos brigar, hein? Oito. Tinha que ser santo. Um santuário. E a casa de Deus, então, ela tinha que ser esse tabernáculo e tinha que ser santo. Os utensílios que estariam dentro dele seriam santos. Amém? Então, teria que ser um tabernáculo santo. E eu e você hoje somos o tabernáculo de Deus, né? Então, vou trazer isso para você, ó. Êxodo 25, 40, ele diz, vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus não falou para Moisés fazer algo para Deus segundo aquilo que ele achava, da forma como ele podia pensar, planejar, que Deus ia gostar que fosse feito para ele. Deus não deixou na mão de Moisés, ó, constrói aí um templo para mim, monta aí com os móveis que você acha que vai ficar legal. Não. Deus foi orientando Moisés em tudo aquilo que ele precisava fazer. Ele não só foi orientando os objetos, como até as pessoas com os dons para construir cada detalhe desse tabernáculo. Deus foi dando tudo. Deus foi orientando, iluminando Moisés em tudo que ele precisava fazer e colocando no coração de várias pessoas os dons para construir cada detalhe desse tabernáculo. Então foi algo que Deus trouxe lá do céu. Não foi algo que Moisés viu aqui na terra para fazer da melhor forma como ele ia achar ou pensar. Amém? Então nós não fazemos nada aqui de forma que a gente acha que tem que fazer, que Deus vai gostar. Nós temos é que buscar a Deus para que Ele nos oriente em tudo que Ele quer que faça para Ele. Então vai pegando aí essa ilustração, né? Vai trazendo para a tua vida ou para a minha vida aquilo que Deus está falando comigo e contigo aqui nessa noite. Então vê, pois, que tudo façais segundo o modelo que te foi mostrado, que eu te mostrei, que eu vou estar te mostrando, que eu vou estar te revelando aqui no monte, aqui no alto. A tua visão vem do céu, para a minha vida e para a sua vida também. Então, em Atos, capítulo 7, no versículo 48, está escrito lá, entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta, está vendo? Então, Deus não habita em casas construídas por mãos humanas. Então, não tem como eu e você planejarmos algo para dizer para Deus, ó, mora aqui, Senhor. Eu fiz aqui tudo ajeitadinho, arrumadinho para você, desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Deus não aceita algo que a gente faça para Ele. Ele quer que a gente faça para Ele segundo a orientação que Ele nos dá. Amém? Então eu e você temos que buscar a Ele como Moisés buscou a Ele, no momento que Ele chama Moisés para subir no Monte Sinai, para que Ele possa orientar Moisés. Então Ele pede para que nós o busquemos, para que Ele venha nos iluminar, nos instruir, nos orientar também. E assim Deus vai construindo a minha e a sua vida. Lá em Hebreus diz que Deus, Ele é o arquiteto e construtor de nossas almas. Que nós temos que aprender com Ele, que é manso e humilde de coração, a sermos a sua imagem e a sua semelhança. Que Ele nos exorta, consola e edifica. É Ele que faz essa obra em nós. Ele não chamou a mim e a você para construirmos algo para Ele. Ele nos chamou, eu e a você, para Ele construir em nós a forma e a maneira com que Ele quer que nós vivamos e que nós venhamos a agir, né? Com as nossas ações e o nosso comportamento. Então é Ele que vai botar no meio, no teu coração, aquilo que Ele quer que a gente faça. Por isso que é uma obra feita pelo Espírito Santo. Por isso que é uma obra feita, né, de nós nos entregarmos para Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque nós não temos como salvar as nossas vidas, mas Ele tem. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso Jesus precisou vir a esse mundo, porque o homem não soube fazer, não soube salvar a si mesmo. Mesmo Deus dando orientação em tudo, a gente vê, né, pelo que está escrito na palavra, no decorrer dos anos todos, desde Adão até Jesus, que ninguém conseguiu se salvar. Tanto é que em Hebreus diz que nenhum foi salvo, ninguém conseguiu pagar o preço. Todos pecaram, todos erraram. Então Jesus veio para salvar e libertar o homem, fazendo tudo aquilo que ele ouvia e via o Pai fazer. Amém? No versículo 49 diz, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Quem é que saberia construir uma casa, um edifício, um templo para o Senhor? Somente Ele. Ele é o Criador. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Não a criatura, não o filho. Você sabe, você que é pai, você vê que o filho não sabe fazer nada para você, é você quem o instrui, não é isso? O filho muitas das vezes vem e pede, quer fazer um monte de coisa errada, e o pai é que está orientando, direcionando, instruindo, mostrando o caminho que ele deve andar. Da mesma forma, é o nosso pai. Nós somos os filhos, nós não somos o Criador, nós não somos o pai, nós somos os filhos. Deus é o Pai, para poder orientar cada filho da forma e da maneira como Ele quer que nós ajamos, que é da forma como Ele mesmo faz. Não foi assim que Ele orientou Jesus? E é assim que Ele está querendo orientar a mim e a você. Basta nós nos rendermos a Ele. Nós temos que nos render para que Ele possa, em tempo todo, estar direcionando e guiando a mim e a sua vida. E isso é a vontade dEle, é o desejo dEle, me orientar e te orientar. Então se renda a Ele, entrega teu caminho ao Senhor, não foi isso que a gente acabou de falar? Confia nele, e o mais Ele vai fazer. É Ele quem trabalha, é Ele que convence. Não é isso? Não é o que está escrito? Aleluia! Então em João capítulo 2, no versículo 19, diz lá, Jesus lhe respondeu, destruirei este santuário, e em 3 dias reconstruirei. No versículo 20 diz, replicaram os judeus, em 46 anos, foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? E lá no 21 ele diz, ele porém, ele referia ao santuário do seu corpo. Então não é um templo físico que Deus está falando e querendo construir, mas é um templo espiritual. Esse corpinho aí, seu e o meu, é o que Deus está edificando, não no físico, mas nas ações e no comportamento santo, que é o tabernáculo que Deus espera que eu e você sejamos, santos e perfeitos, como o Senhor. Se você não ouviu a mensagem de hoje pela manhã, né? A mensagem de manhã está se completando, se complementando nessa noite, então você assista a mensagem que o pastor Marcelo trouxe hoje pela manhã e vai completar muito o que a gente está falando aqui nessa noite. Então Deus espera santificar esse corpo meu e o seu, coisa que a gente não consegue fazer. Se deixar por nós mesmos, nós sempre vamos buscar as coisas naturais. Se, pelo Espírito Santo que já está em nós, a gente muitas vezes já se inclina para as coisas naturais, Imagina se deixar por nós mesmos. Não vai dar certo. Então, por isso que ele mandou o Espírito Santo, porque o Espírito é santo e ele vai nos conduzir na sua santidade. Ele vai nos lembrar tudo aquilo que Jesus falou, declarou e que está escrito aqui para mim e para você vivermos. E ele é a nossa capacitação. Ele é a capacidade, é o poder para a gente botar em prática a sua palavra santa. A carne, né, como o pastor Marcelo também trouxe, ela é fraca, mas o Espírito está pronto. E se o Espírito está pronto, vamos viver pelo Espírito. Por que vamos se voltar para a carne tentando fazer algo para Deus? Hoje você vai te esclarecer, clarear algo que eu tenho falado aqui. Muito legal. Então vamos caminhar aqui mais um pouco. Em Hebreus capítulo 8, no versículo 1, né, está escrito lá, ó, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Versículo 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então Jesus, ele é o verdadeiro tabernáculo que Deus construiu. Aleluia. Ele é o verdadeiro tabernáculo na plenitude da santidade pelo qual Deus criou o homem para viver. Jesus é o verdadeiro templo que Deus construiu para habitar. Não o templo que Moisés construiu lá, quando ele foi, o povo foi tirado do Egito. Não foi aquele templo construído aqui fisicamente que Deus planejou para o homem viver e se relacionar com Deus. Mas foi uma forma, uma maneira de viver que Jesus revelou para todos nós hoje. E está bem claro para eu e você fazermos igual ou vivermos da mesma forma, porque Jesus revelou aquilo que estava oculto, aquilo que ninguém conseguiu botar em prática, porque tudo aquilo que os homens faziam naquela época, o sacrifício, o sacerdote, o sumo sacerdote, era algo, né, como eu já trouxe aqui para vocês em relação à lei, que não transformava eles. Eram atos e atitudes apenas religiosas. Agora, Jesus veio verdadeiramente para libertar, né, nos libertar daquilo que nos dominava, o pecado, o homem natural, para que hoje nós consigamos colocar em prática a verdadeira ação e comportamento que Deus espera de mim e de você. Então, Jesus é esse verdadeiro templo para eu e você seguirmos as mesmas ações, o mesmo comportamento de vida. Fica tranquilo que você vai entender. Em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, está escrito lá, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então Deus construiu um templo naquela época de Moisés, um templo físico. O verdadeiro templo que habitou aqui no nosso meio foi Jesus. E hoje Deus espera que eu e você reflitamos nessa terra esse templo que Deus construiu e está construindo na nossa geração, na nossa época, para que o povo possa conhecer aquilo pelo qual a criação foi criada, da forma e da maneira que Deus chamou eu e você para vivermos. Amém? Então não é um templo físico, não é uma igreja, construção, denominação, mas é uma igreja santa e perfeita que anda aí pelo mundo, que está andando aqui por Niterói, por Icaraí, lá pelo Rio, lá por São Gonçalo, lá por Alcântara, lá por Itaipuaçu, Cabo Frio, é isso, Cabo Frio, é, a irmã está de Cabo Frio, cadê? Maricá, é, tá, é, glória a Deus. Então essa igreja está aí se movimentando, ela não está estática e presa para nós nos ficarmos vivendo uma vida aqui, afastado do mundo. Parece que o mundo está vivendo livre e nós estamos aqui vivendo preso dentro de uma igreja. Você é a igreja do Senhor para influenciar essas trevas que estão aí no mundo. E as portas do inferno não prevalecem. É como a gente estava conversando ontem lá no nosso Family Day, né, no nosso dia abençoado lá em comunhão com os irmãos. Ah, o diabo está furioso. O diabo está se levantando contra a igreja. Não é o diabo que se levanta contra a igreja. É a igreja que se levanta contra o diabo. É, aleluia. Porque Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer. Então quem é que está atacando? É a porta ou sou eu e você? Se eu vou para cima e as portas têm que se abrir, sou eu que estou atacando. Não é a porta não se movimenta. Ela está tentando impedir você de caminhar, de acreditar em quem você é, no que você tem, na autoridade que você tem, no nome de Jesus, de continuar avançando para viver as vitórias do Senhor Jesus. Então é eu e você que estamos atacando, não é o diabo que está nos atacando. Ele está tentando impedir e te fazer desacreditar naquilo que Deus já fez por você e já te tornou. Está entendendo? Porque eu e você somos a habitação do Deus Todo-Poderoso. Mas o quanto eu acredito nisso e creio nisso, esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora vamos caminhando. Aleluia. Olha aí. Está dando para enxergar? Está meio pequeno porque o negócio ali foi... Mas você vai entender. Aleluia. Abra aí em Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29. No versículo eu botei ali 11 ao 14. A direção que a gente vai estar falando é daqui, do altar de bronze, onde se fazia o holocausto, daqui da minha direita, para minha esquerda. Amém? Então aqui, o lugar do holocausto, foi onde Deus criou que se fizesse ali o altar de bronze para que se fizesse o sacrifício dos animais. O ofertante ia lá, levava os animais, para que ele pudesse, segundo o pecado que aquela pessoa tivesse cometido, e ali se fazia o holocausto daquele animal para que o pecado daquela pessoa pudesse ser encoberto. Não é isso que a palavra de Deus diz, lá em Hebreus? O sangue de Jesus, ele apaga, mas o sacrifício dos animais, o sangue dos animais não apagava o pecado, mas ele cobria o pecado daquela pessoa, e para que ela não morresse, o animal é que morria no lugar dessa pessoa. Então aqui era feito o sacrifício, no altar de bronze. Esse outro desenho aqui, aquele redondinho ali, é o lugar da purificação, era a pia, onde tinha a água. Então, em Êxodo 29, no versículo 11 ao 14, diz lá, imolarás o novilho perante o Senhor e a porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre o chifre do altar. E o restante do sangue derramará-los à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho, né, do fígado, e os dois rins e a gordura que está nele, e queimá-lo-ás sobre o altar, mas a carne do novilho e a pele e os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Então ali fazia-se sacrifício pelo pecado daquela pessoa, aquele animal que ela leva, faria o sacrifício pelo pecado. Amém? E aí abre agora em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, trazendo para nós hoje, Romanos, capítulo 12, olha o que Paulo fala, no versículo 1 e 2, diz ali, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, da mesma forma como ele levava o animal para ser sacrificado, hoje Deus pede para que nós levemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, nós temos que sacrificar o nosso corpo, os desejos do corpo, o prazer, aquilo que o homem natural quer fazer, nós temos que sacrificá-lo. Da mesma forma como era sacrificado o animal. Nós temos que levar agora o nosso corpo em sacrifício. Paulo diz que ele esmurra o corpo dele todos os dias. Ele sacrificava os desejos, os planos, a vontade dele para fazer a vontade de Deus. Isso tudo era simbólico, né, para nós o dia de hoje. Beleza, agora vamos lá na pia, lugar da purificação, Êxodo capítulo 30, vai lá. Só estou te mostrando aqui o que, que era cada objeto desse, o que, que se fazia, e trazendo para nós no dia de hoje. Então, Êxodo, capítulo 30, no versículo 18. Olha o que diz aí. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Poloás entre a tenda da congregação e o altar, deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Então, o levita, o sacerdote, ele lavava suas mãos e lavava ali os seus pés para que ele pudesse entrar no lugar santo, que é esse próximo quadrado aqui, né? Vamos botar assim. Então, esse era o lugar onde o lugar santo, onde o sacerdote, o levita, entrava. Aqui podia entrar todo o povo que estava fazendo o sacrifício. Mas na parte de dentro aqui, o primeiro local aqui do templo, só o sacerdote podia entrar. Nessa área preta aqui, né, onde está aqui essa área mais escura, menorzinha, só o sumo sacerdote podia entrar ali. E ele também tinha que fazer toda a purificação, né, do seu corpo para que ele pudesse entrar ali. Se ele entrasse ali sem fazer todo o ritual da purificação, ele seria fulminado, ele morreria ali dentro. Tanto é que ele entrava até amarrado com uma corda, porque se ele entrasse e morresse, ninguém ia poder entrar lá para tirá-lo. Então, eles puxariam ele pela corda para ele sair, ser tirado lá de dentro. Amém? Trazendo para nós, no dia de hoje, o que é a palavra que a gente acabou de ler aqui em Romanos 12, 1 e 2? Hoje eu entrego o meu corpo como sacrifício vivo. Eu e você temos que entregar os nossos corpos, o homem natural, sacrificá-lo para que a gente possa ser purificado pelo sangue de Jesus. Hoje Deus chama eu e você para fazermos o mesmo que Jesus fez. Jesus completou toda essa trajetória aqui, né, perfeitamente. Por quê? Porque ele foi instruído, orientado por Deus e ele obedeceu toda a orientação. Assim como ele hoje nos libertou para nós vivermos também nessa obediência, para passarmos por todas essas fases, para habitarmos no Santo do Santo, Deus também nos capacitou para vivermos. E é o que nós temos que passar. Só que aqui, entre um plano e outro, você está vendo aqui meio coloridinho? Está conseguindo ver? Tem um véu, né? Chamado de véu, mas não era um véu, porque véu parece que é algo transparente, né? Mas não era transparente, ele tinha uma certa grossura. O ofertante que chegava aqui e entregava o animal para ser sacrificado, ele não conseguia ver o que estava lá dentro. Ele olhava, mas não via. Ele só conseguia ver o sacrifício do animal que ele entregou. Lá dentro, só o sacerdote, e lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote via. O ofertante não conseguia observar e ver nada do que acontecia lá do lado de dentro. Ele só via o sacrifício e só via as mãos sendo lavadas e os pés ali pelas águas. Se hoje eu e você só entregamos os nossos corpos como sacrifício, a partir do entendimento, só como instrução, e vemos os nossos corpos, e ali lavamos as nossas mãos com a água, a gente não consegue ver o que, que tem lá dentro. E a água aqui do lado de fora, ela simboliza o quê? Que é a palavra de Deus que nos lava, que nos limpa. Então, quando você entrega o animal para ser sacrificado, você só tem informação de que teus pecados foram perdoados. Quando você ouve a palavra de Deus, você só tem a informação daquilo que Deus fez por mim e por você. Mas quando o sacerdote entrava lá, era ele quem fazia ali, está vendo, bandeja com os pães? Quem tinha que fabricar os pães era o sacerdote. Quem tinha que colocar aqui no candelabro o azeite para que mantesse a chama acesa era o sacerdote. Ali era o incenso, né? Que simboliza, que mostra para a gente que isso aqui são as nossas orações. E também era responsabilidade do sacerdote estar ali mantendo com várias especiarias esse fogo também aceso. Ali é meio que uma fumacinha saindo ali em cima ali. Então, essa era a responsabilidade do sacerdote de fazer. Eu e você hoje somos o quê? Sacerdote real, nação santa. Para quê? Para nós fazermos hoje todo o processo. É você quem faz pela sua vida, não é mais um sacerdote ou pastor ou subapóstolo, esse pessoal todo aí. É você que faz por você, porque até o pastor Marcelo falou hoje pela manhã em Ezequiel que os sacerdotes, eles cometiam vários pecados. Se eu e você dependêssemos do sacerdote fazer alguma coisa, a vida dessas pessoas estavam arrasadas. Mas hoje eu e você que fazemos tudo pela nossa própria vida, você entrega o teu corpo, você lava as tuas mãos, você faz o teu pão, você acende o candeeiro, você faz as tuas orações e você passa lá para dentro do Santo dos Santos para se relacionar diretamente com Deus. Como eu falei com o irmão ontem, hoje a faca e o queijo está na minha e na sua mão. Não depende de ninguém fazer por você. Jesus abriu todo esse caminho para que a gente possa passar por ele, junto com ele. Ele é o caminho a ser seguido. Não só o caminho a ser orientado. E a gente saber de tudo isso, mas não caminhar junto nessa direção. Está pegando? Então, o fogo que a gente passa é para consumir a nossa humanidade, para que nós venhamos a viver no Espírito. O fogo que você hoje está passando na sua vida, seja qual área for, está sendo para consumir o homem natural, o homem terreno, para que o Espírito Santo venha ter a liberdade de fluir. A água que vai te lavar e te limpar é para que você conheça aquilo que Deus quer de mim, de você, e espera que eu e você façamos. E quando eu entrego o meu corpo como sacrifício e lavo minhas mãos e os meus pés, eu começo a entrar no santo lugar. E aqui a água está como um estado líquido. O neném, ele bebe o quê? O líquido. Leite. Por quê? Porque ele não tem como mastigar. Mas quando ele começa a crescer, o que, que ele tem que começar a fazer? E os pais começam a fazer, a dar para os filhos? Papinha e, daqui a pouco, alimento mais sólido. E aí, com o exercício que ele vai fazendo, ele começa a desenvolver todo o seu corpo, todos os seus órgãos e o organismo, e o corpo dele começa a desenvolver e crescer. Por isso que eu, quando entrego aqui o meu corpo, conheço a palavra, eu preciso agora construir e fabricar os meus pães, o azeite da unção sobre a minha vida, para começar a orar segundo a palavra de Deus. Se eu fico só na informação que eu estou vendo sendo feita por mim, como os ofertantes faziam, entregava o animal e a única coisa que ele fazia, ele via o animal ser morto, ele via ser queimado tudo, ele via ser o sacerdote lavando as mãos e os pés, e aí ele entrava no santo lugar e ele não via mais nada, era só informação, ele não mudava. Então, quando hoje eu só tenho informação, eu venho para o culto, só escuto tudo, glória a Deus, maravilha, bênção, palavra abençoada, fogo puro, céu na terra, azeite, sentia até o cheiro do azeite, mas não bota nada em prática, você só está do lado de fora do templo. Eu e você nem entramos no templo ainda. Estamos só sendo instruídos, mas não colocamos nada em prática ainda. Depois das informações que eu e você adquirimos, precisamos colocar em prática tudo isso, que as informações que nós adquirimos, para nós podermos entrar no santo lugar. No santo lugar. Vai pegando. E aí você já dá mais um passo na tua vida, tu já dá mais um, já cresceu mais um pouquinho, você saiu só da informação e começou a colocar em prática, você entrou no santo lugar. Depois daí que você começa a exercitar a palavra, começa a mastigar um alimento mais sólido, você começa a amadurecer, você começa a crescer, você já começa a produzir o azeite, o relacionamento com o Espírito Santo, a luz de Deus sobre a tua vida, e você começa a orar, segundo a vontade de Deus, não segundo o que você acha, que você pensa, que você quer. E aí você, então, vai poder entrar no Santo dos Santos. E aí você vai ter um relacionamento direto com Deus. Você não vai esperar mais alguém falar alguma coisa para você, mas você vai direto no Santo dos Santos e busca a resposta, busca a solução. Vai ter direto, né, relacionamento com Deus. Você vai se ligar na videira verdadeira. A gente vai chegar lá. Aleluia. Está dando para ver? Aqui embaixo. Pela fé, vai vendo. Aqui embaixo, era como eles se guiavam no passado, antes da descoberta da criação da bússola. Eles se voltavam, viravam para o sol, e ali era o leste. Não, antigamente. Depois, no evento da bússola, era o norte. Mas eles se guiavam para o sol, e lá era o leste. Atrás dele era o oeste. À esquerda era o norte e à direita era o sul. Agora, com o evento da bússola, mudou. Aí, a frente é o norte. Mas, no passado, eles se guiavam dessa forma. Na frente do sol era o leste, atrás era o oeste, à esquerda era o norte e à direita era o sul. Então, era dessa forma que eles construíam o templo, edificavam, né, montavam o templo, voltado para o sol, para o leste, que era o altar de bronze, era virado para o leste. As costas, que era lá o Santo dos Santos, né? A pia, o Santo Lugar e o Santo dos Santos, era nas costas, era no oeste. E aí, à esquerda, o norte e o sul. À frente deles, eles consideravam como o passado, não como o futuro. O futuro não estava à frente. O futuro ficava nas costas, ficava como se fosse o passado. O futuro, na verdade, para eles era o passado, e o passado era o futuro, porque no passado foi onde o homem caiu. E o futuro, que é para trás, é o caminho que o homem teria que percorrer para voltar no plano original. Deu para entender? Quando Deus cria o homem, ele cria o homem para viver para o futuro. Mas como ele pecou, ele agora tem que percorrer um caminho de volta. Entende? Então, por isso que o templo era voltado para lá, para o leste, que seria a queda, e agora ele tem que voltar para trás, que é o caminho que ele vai fazer. Ó. Por isso, aleluia, o tabernáculo é construído de frente, em direção ao sol, ao leste. E aí ele tinha que se voltar. A pia de bronze era o sacrifício. A pia da água se lavar, entrar no santo lugar e entrar no Santo dos Santos para voltar o relacionamento com Deus. Deu para entender? Beleza. Está vendo essa seta branquinha que está aqui embaixo? É justamente mostrando o sentido. Ó. O leste é o passado, que é a pia de bronze, e o oeste é o futuro. Esse lugar aqui, onde se faz o sacrifício, ele é considerado o lugar de menor santidade. E em direção ao Santo dos Santos, é considerado o lugar de maior santidade. Quando nós, então, entregamos aqui o sacrifício, ou dos animais, ou hoje para nós, o nosso corpo, a nossa vida natural, e aí muitos de nós achamos que já estamos muito espiritual, é o lugar de menor santidade. Paulo, quando diz, eu esmurro meu corpo, é o lugar de menor santidade dele. Quando nós entregamos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é o menor lugar de santidade das nossas vidas, porque é só o começo. Quando você começa a viver a palavra e a vontade de Deus, você está se encaminhando para o amadurecimento e para o lugar mais santo. Então você começa, entrega teu corpo em sacrifício, lava na pia ali as suas mãos, né, com a palavra de Deus, e aí você santifica suas mãos, seus passos, seus pés, e aí você começa a caminhar em direção ao lugar de maior santidade. Hebreus capítulo 5, abre aí. Hebreus, capítulo 5, do versículo 13 e 14. Olha o que diz lá: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Através do nosso atitude, comportamento que a gente vai tendo, segundo a palavra de Deus, no relacionamento com Ele, a gente vai crescendo. E aí a gente vai partindo de direção ao lugar de maior santidade. Então, aqui, no santo lugar, onde a gente começa a comer pão, começa a ter unção para acender a luz, e começa a orar segundo a palavra de Deus, a gente está começando a crescer. Começando a crescer. Mas muitos estão somente nesse lado aqui. E aí você não consegue enxergar do lado de daqui o que tem lá dentro. Os ofertantes chegavam ali, muito provavelmente, e queriam saber o que acontecia do lado de dentro. Mas eles não conseguiam ver. Só conseguia saber se tornasse, né? Hoje para nós sim, lá naquela época não, porque só os levitas podiam ser sacerdotes, mas para nós sim, no momento que a gente começa a praticar a palavra, senão você não enxerga o lugar santo. A gente só tem a informação, mas não tem a experiência, a vivência, o relacionamento com os milagres, com o mover de Deus na minha vida e na sua vida, produzindo os milagres, transformando as minhas ações e os meus comportamentos. Quando eu começo, sim, a produzir os pães, começo a me relacionar e produzir o azeite e tal, eu começo a desenvolver essa santidade na minha vida e naqueles que estão à minha volta e à sua volta. E aí você começa a ir em direção à maior santidade, ao local de maior santidade. Por isso, a produção lá na frente, né, o passado, e aí você vai de volta para o futuro. A Bíblia diz o quê? Do pó tu vieste e do pó você vai voltar. Quando a gente volta para o pó e não vive mais segundo a vida terrena, a gente está começando a viver segundo a vida espiritual. Está pegando? Aleluia. Então aqui eu até botei, né, que o homem foi criado no leste, que é o Éden, né? Como está escrito aqui, Éden, eu botei aqui o leste aqui, só para explicação, né? E, peraí. Isso. Então, o homem foi criado no leste, no Éden. Com a queda, ele tem que fazer o caminho de retorno, que é do lado do leste para o oeste. Então, aqui a gente começa o quê? Se voltar para Deus de novo. A gente começa a fazer a jornada de volta para um relacionamento com Deus. Aquilo que o homem perdeu através do pecado, o homem começa a voltar a ter de novo com Deus. Mas isso precisa de um procedimento, um comportamento, uma atitude, né? Segundo o que está escrito na palavra, que é santa para eu e você vivermos. Amém? Aqui no pátio, né? Na primeira parte aqui, onde se fosse o quintal da casa, ele simboliza o nosso corpo. O lugar santo, ele simboliza, não sei se você está vendo aqui em amarelinho, a nossa alma. E o lugar santíssimo, ou santo dos santos, ele simboliza o nosso espírito. Então, se eu estou aqui apenas com informações, eu ainda estou na carne. Se eu começo a produzir ali, a minha alma está sendo edificada para que eu viva no espírito. Se eu vivo no corpo, a minha alma não é transformada e eu não vivo no espírito. Se eu passo do corpo para viver na alma, onde é justamente o conflito e o confronto todo, né, como a Joyce Meyer tem um livro dela, né, A Batalha na Mente, eu começo então a produzir o que é santo, eu começo a enxergar o que tem lá dentro. E aí, quando eu vivo no Espírito, as coisas da alma já não me influencia mais e nem o corpo me influencia mais. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Mas a Bíblia diz, vivei no espírito e assim você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Então, quando eu saio da área do corpo e saio da área da alma, eu estou vivendo no espírito. E uma visão é o que você tem daqui do corpo para dentro, que você não vê nada por causa do véu, no caso das cortinas, mas quando você passa por essas fases e está no espírito, você tem uma outra visão do lado contrário. Entendeu? Quando eu estou, o sol está lá. Eu estou entrando no santo, no tabernáculo. O sol está lá, a luz está lá. E eu estou entrando. Passo, faço tudo e tal. Chego no santo do santo, eu me volto para cá. E aí eu começo a refletir a luz que eu estou recebendo. E aí eu estou revelando o caminho. Aleluia. Aí eu estou revelando o caminho para que os outros também caminhem por esse caminho que é a salvação. E aí a minha visão, que eu não tinha daqui para lá, agora de lá para cá, eu enxergo tudo. A minha visão muda, porque eu não tenho mais visão do corpo para o espírito. Né? Do corpo para o espírito. Eu agora tenho visão do espírito em direção ao corpo. E aí eu consigo enxergar todas as situações e as circunstâncias segundo o Espírito, não mais segundo o homem natural. E aí eu estou vivendo diretamente o que tinha aqui dentro, no Santo dos Santos? Os 10 mandamentos, o maná e a vara que floresceu. A vara que floresceu é como as nossas vidas. O que a Bíblia diz? Que Jesus, que o Senhor é o quê? Ele é a videira verdadeira. Nós somos a vara. E a vara floresceu. Então, quando eu entro no Santo dos Santos, eu sou enxertado na videira verdadeira, e aí eu floresço, a minha vida floresce. Porque eu estou direto vivendo com Deus, recebendo o maná direto de Deus. Jesus falou, eu sou o maná, e estou recebendo o maná, e a vara, né, florescendo, a minha vida florescendo. E eu vivendo todas as bênçãos, ricas bênçãos que Deus conquistou e planejou para eu viver. Então, eu e você precisamos fazer esse caminho. Eu não posso só ficar dizendo, Jesus fez a obra por mim, Jesus já pagou o meu preço, Jesus já derramou o sangue dele, celebrando, e quando eu saio daqui, eu não vivo nada disso. Eu estou no lugar de menor santidade e não vivo nada do que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário, não estou vivendo o lugar santo, muito menos o santíssimo lugar. Não estou desfrutando daquilo que Deus me tornou, porque eu ainda estou nesse estágio, no corpo. Só ouvindo as informações daquilo que Jesus fez. Palavras e mais palavras, bênçãos em cima de bênçãos que a gente está aqui declarando para a pessoa viver e desfrutar, e nada. Por quê? Porque ainda está só nesse lugar aqui. Ainda está só vendo o sacrifício sendo feito pela vida dele. A cruz do Calvário. O corpo de Jesus que foi sacrificado, que agora eu sou abençoado, mas cadê isso na prática? Cadê a verdadeira vida botada em prática, que é a palavra de Deus, que é a verdadeira vida, a instrução para eu e você vivermos, em espírito e em verdade, que é esse que Deus procura, realmente na minha vida e na sua? Por que que a gente ainda vive atribulado, preocupado, brigando com os outros? Pedindo para Deus tacar o fogo, queimar os outros. Quando é você que está sendo tentado. Quando é eu e você que estamos tá sendo queimado. Eu e você que temos que estar entregando nossos corpos como sacrifício vivo. Como o Senhor entregou pela vida dele. E quando queima o corpo, o que sai de dentro dele? O espírito. E aí eu vou viver no espírito, o corpo queimou. Qual foi o meu teu comportamento? Naquilo que está escrito. Dominou a carne, que o impulso era amaldiçoar, repreender, enfim. E aí você amou, orou, perdoou. É o espírito que está sendo colocado em evidência, a carne está sendo queimada. E aí você está se lavando. E aí você está se santificando. E aí você está no santíssimo lugar. E aí você pode dizer para a pessoa, teus olhos foram abertos e o meu foi tirado o vergalhão da minha vida e da tua, vai dizer para o outro: irmão, fica tranquilo, porque é só você andar por esse caminho, porque agora eu estou enxergando muito bem e tenho como te guiar, te orientar. Se comporta desse jeito, tenha essa atitude, tenha esse comportamento, porque a Bíblia está te instruindo para você viver nessa vitória. Não é vitória contra o irmão, é vitória contra a tua natureza humana e aquela do que é o do Espírito, para que a gente viva no Espírito e não na carne. E aí eu vou viver diretamente recebendo o maná de Deus, e não segundo o que o pastor está trazendo, não segundo o que os livros são bênção, mas é um começo, é um empurrão para que você viva da mesma forma como o pastor está vivendo. Como as revelações que eu tive, que Deus falou comigo, para mim foi o céu na terra. Me abençoou demais, eu estou cheio disso, mas será de repente você não está? De repente está aí, o que o pastor está falando? Não sei nem o que ele está falando. De repente você ainda está na carne. Você não está conseguindo enxergar do lado de lá. Eu estou enxergando do lado de lá para cá. E de repente você está enxergando daqui para lá. Depende de você, não depende do pastor. Como o pastor Marcelo falou, se Jesus hoje se manifesta aqui, de repente você vai dizer: quem é esse cara aí? Esse doido está falando aí? Fala uns troços estranhos que eu não estou entendendo nada. Depende de onde você está, de onde eu estou. Depende do teu relacionamento, o que, que você está produzindo, o que, que você está permitindo o Espírito Santo produzir na sua vida ou através da sua vida. Depende do relacionamento que você quer ter. Ou você quer estar do lado de cá, só vendo o que estão fazendo, o que Jesus fez por você, ou você vai entrar por essas portas e vai viver e desfrutar de tudo que Jesus conquistou para que você viva também. Para que você tenha a visão do lado de lá, espiritual. Qual é a visão espiritual que Deus quer que você tenha? E eu, do reino de Deus, do que Deus verdadeiramente nos criou para nós sermos e vivermos. Mas se eu não fizer esse caminho, não progredir nesse caminho, entrar para produzir os pães e tal, eu não vou conseguir chegar do lado de lá, não vou enxergar. Eu não vou conseguir ter essa visão de Deus. Eu vou continuar sendo influenciado pelo corpo, pela carne, pelo homem, pela alma, pelos sentimentos naturais e humanos. Eu preciso passar por essas fases e chegar lá no Santo dos Santos, que é lá que está o Espírito Santo. É lá que está Deus esperando a mim e você está dizendo: vem, vem, vem se relacionar direto comigo, eu tenho muito para te dar, muito para te revelar, muito para falar ao teu coração, te mostrar os meus planos e meus propósitos que eu tenho a respeito da tua vida. Para que você venha se alegrar junto comigo, desfrutar dos meus planos e dos meus propósitos que eu tenho para a sua vida, para a sua família, mostrar que dá certo, que o mundo não vai te parar, que enfermidade nenhuma vai se estabelecer no teu corpo. Mas eu preciso chegar lá. Eu preciso viver nesse lugar. E não é um lugar só de uma vez por ano, como o sumo sacerdote fazia. Uma vez no ano ele frequentava esse lugar e depois saía de lá. Deus quer que a gente permaneça nesse lugar. Não quer que a gente simplesmente chegue lá e veja: tem um anjo, tem dois anjos, e tem um maná, e tem uma árvore que floresce. Ele quer que você viva isso. É muito mais do que algo natural, um objeto natural, terreno. É verdadeira vida que Deus planejou e preparou para mim e para você. Ele quer que a minha vida e a tua floresça, como a vara floresceu aqui de aleluia, de Arão. Ele quer que eu e você comamos diretamente o maná que Ele planejou e preparou para você vivermos, que é a vida de Jesus, que é o corpo de Jesus. Receber a revelação direta de Deus, dos mandamentos dEle, sem depender de ninguém, só depender do teu coração e do coração de Deus, e nada mais. E fechando aqui, Tiago 2,20 diz: quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Vamos ficar de pé, para parecer que está terminando. Estou plagiando. Então nós precisamos atuar. Deus nos chama e nos convida para ser atuante, praticante, em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus busca. aquele que busca a Deus para ser como Ele é, ser quem Ele é, foi essa liberdade que Deus nos libertou. Então sai desse templo humano que Moisés, também, que Moisés construiu ali, que está aqui esse corpinho, e viva no templo que Jesus veio revelar para mim e para você, o verdadeiro templo pleno, que colocou em prática toda a santidade que Deus, quem Deus é, nas suas ações, no seu comportamento, no seu caráter, nas suas ações, nas suas atitudes, porque é nesse lugar que Deus vai habitar, que Deus quer morar, e isso é construído pelo Espírito Santo, não é por mim nem por você, temos que deixar Ele trabalhar, Ele lapidar, Ele é o oleiro, nós somos o barro, nós somos um vaso, e Ele precisa botar a mão e fazer um vaso de honra. Então siga as busque a Deus para seguir as instruções que Ele vai te dar, que Ele vai trazer diretamente para você, porque os pensamentos dEle são infinitamente maiores do que o nosso, muito mais elevado do que a gente possa pensar. O que Ele quer é uma entrega, é uma renúncia de quem nós, humanamente falando, somos, para tornar aquilo quem Ele planejou e preparou para nós sermos. Aleluia, no nome de Jesus, que eu e você sejamos esse sacrifício vivo.